está entrando no ar. Vivências com Jesus. Produção e apresentação, Yasmin Madeira.
Olá, queridos amigos, que alegria estarmos juntos em mais uma vivência com Jesus. Você já sabe, aqui nós estamos sempre refletindo sobre as temáticas da vida cotidiana à luz da doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho de Jesus redivivo. E ficamos muito felizes de estar aqui com você. Obrigada pela sua presença, pela sua audiência, aqui na nossa querida Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. E hoje é um dia muito especial, porque nós estamos dentro de um período, não só hoje, mas é um período de comemorações, porque a nossa rádio há décadas trabalha para levar ao seu coração, ao seu lar, a energia da renovação, o conteúdo da doutrina dos Espíritos, que é Jesus renascido em nossas vidas, é a grande companheira para qualquer pessoa da família. E aí você nunca se sente sozinho. É onde você estiver, você liga na rádio e você está aqui conosco. A rádio, na realidade, é uma grande escola, é uma farmácia, é também um hospital de almas, porque aqui você consegue material para transformar a sua vida em um ponto de felicidade, em um espaço de luz, em uma inflexão para a realidade do espírito. Aqui nós tratamos dessa ciência da imortalidade, essa ciência do infinito que é a doutrina dos espíritos. E é tão bom, meus irmãos, vocês acessarem, nós acessarmos, em qualquer momento, acessarmos um material que sabemos vai levar para o nosso lar a alegria, a paz, o esclarecimento, o bem-estar, o equilíbrio. Sabe que eu conheço pessoas, e eu fiquei encantada com isso, que estão sempre na Rádio Rio de Janeiro, mas quando saem de casa, deixam o rádio ligado, deixam lá a internet ligada, deixam as ondas da Rádio Rio de Janeiro continuarem a envolver o ambiente doméstico. Aí me dizem assim: eu sei que diante do conteúdo da Rádio Rio de Janeiro, ouvindo os apresentadores, não vai ter espírito perturbador que aguente ficar muito tempo na minha casa, não. Então eu coloco a Rádio Rio de Janeiro, porque eu sei que se algum espírito perturbado adentrar, ele não vai aguentar ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Eu acho isso ótimo, eu acho isso muito bom. E exatamente é uma reflexão para nós, né? Nós não temos assim aquela condição de dizer que em todos os lugares nós encontramos isso, em todos os programas nós encontramos isso, mas na Rádio Rio de Janeiro nós encontramos. Então você tem a certeza que você pode sair de casa e deixar a rádio tomar conta do ambiente espiritual do seu lar. Isso é muito lindo, gente. Isso me emociona e para mim é uma grande honra estar aqui com esse grupo maravilhoso, os técnicos, os programadores, os apresentadores, os entrevistados, a equipe administradora da Rádio Rio de Janeiro. A todos a minha gratidão. É uma felicidade estar aqui com vocês. Bem, nós vamos então dar continuidade ao nosso curso em felicidade. Esse curso, inspirado pelos benfeitores, eu tenho recebido sobre ele alguns e-mails, algumas mensagens do WhatsApp, falando que a vida está se transformando porque conseguem colocar no dia a dia as práticas, as sugestões que nós colocamos aqui. E eu só posso agradecer esse feedback. Fale também o que você tem achado do programa, se o conteúdo é importante, é interessante para você, se você está notando no seu dia a dia uma alteração, tanto na sua no seu mundo interno, com mais tranquilidade em lidar com as situações desafiadoras da existência, quanto também às próprias relações e às situações que vão sofrendo também a reverberação, eu poderia dizer assim, da nossa mudança interior. É uma sintonia, é uma frequência que começa a atrair novas circunstâncias, um novo modelo de vida que vai sendo estabelecido sem que nós nos demos conta. Aos poucos as coisas vão mudando para melhor, vão se alterando. E as próprias pessoas nos relacionamentos que temos também vão se alterando, porque nós estamos numa frequência diferente, as nossas falas passam a ser diferentes, nossa irradiação energética passa a ser diferente, a forma com que nós conduzimos as situações é uma forma diferente. Então acaba que tudo se diferencia no nosso entorno aos poucos. Não é uma mudança que se dá da noite para o vinho, mas é uma mudança significativa para a construção da nossa vida a cada dia mais saudável e mais feliz. Vem comigo. Nós vamos agora fazer o que sempre realizamos. Porque ao iniciarmos o nosso trabalho, depois da nossa conversa, nesse papo inicial, a gente dá uma parada para começarmos a trabalhar o conteúdo daquilo que nós trazemos. Esse é o momento de nós entrarmos em comunhão com a espiritualidade superior. Tudo o que fizermos na nossa vida, as nossas opções, aquilo que falamos, precisa buscar antes a egrégora dos espíritos nobres que governam o planeta, a egrégora dos nobres espíritos que são nossos orientadores de forma mais particular. Então, quando nós oramos e evocamos as bênçãos divinas, nós adentramos num novo campo interdimensional. Nós adentramos nesse campo mórfico, no dizer de Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, que ele fala que tudo, até as circunstâncias, as pessoas, têm campos. Campos energéticos, que ele chamou de campos mórficos, que guardam a essência, a inscrição vibratória daqueles que ali estão. Então, nós, com essa atitude, ao nos colocarmos diante do Altíssimo, do Criador de todas as coisas, nós começamos a adentrar um novo espaço. A nossa mente consegue alcançar novas ilações. O nosso coração entra numa nova frequência. E, portanto, todo o nosso corpo físico e perispiritual adentra num espaço interdimensional que não é um espaço físico, mas ele é uma realidade. É uma vibração que nos coloca diante do campo psíquico, ou, na fala do Rupert Sheldrake, no campo mórfico, que é a exalação energética, que é a vibração da personalidade desses benfeitores que nos trazem o seu auxílio, o seu amor, as suas orientações. Nesse campo mórfico, no qual nós buscamos Deus, buscamos nos integrar ao campo do Cristo, ao campo das entidades, esses campos se reúnem e nós adentramos. Quando nós fazemos isso, formas de pensamento inadequadas que ficam dentro e na periferia do nosso campo mental começam a se desfazer porque estão em vibração mais pesada. Então parece que nós ficamos mais leves, parece que nós ficamos mais lúcidos, parece que nós conseguimos atingir ilações superiores, uma lógica divina. sentimos uma calma, porque o nosso corpo, os músculos começam a relaxar, porque nos sentimos em casa com as vibrações dos benfeitores, nos sentimos sintonizados com o bem. Então, aquelas dores próprias de músculos retesados começam a se dissolver. Ligações magnéticas possíveis que possam existir entre nós e perseguidores espirituais começam a se desfazer. E aquelas ladainhas dos malfeitores espirituais que ficam frequentemente jorrando sobre nós seus equívocos, essas ladainhas vão sumindo, vão se desfazendo, não conseguem mais nos alcançar porque estamos numa outra frequência. Ah, meus irmãos, quanta luz, quanta bênção, quanto bem-estar, quanta saúde nós usufruímos com essas reflexões, que não apenas esse programa, mas que a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro nos propõe. Nossa gratidão sempre. Então vamos. Depois dessa introdução um pouco mais longa, mas eu acredito que valeu a pena, porque são reflexões que nos fazem perceber a importância também de nos mantermos nesta sintonia, eu convido você para esta oração. Jesus, meigo e amado Mestre, com toda a reverência nós te buscamos. Nos recordamos das vossas orientações. Buscai e achareis. Batei a porta e abrisse-vos-á. Pedi e obtereis. Porque aquele que pede, recebe, e quem procura, acha. Ó Deus Pai, Paizinho querido que Jesus nos ensinou a amar, cujas leis eternas de amor, de justiça e caridade Jesus nos ensinou e nos faz reconhecer a cada dia, nós evocamos o vosso divino amor, a vossa luz, para esse momento, aonde exista um irmão ligado a esse trabalho, nos assistindo, nos acompanhando no chat, agora ou que venha depois. Receba essa luz divina que está impregnando esse programa, este lugar interdimensional. Oh, vem, Senhor Jesus, ajudai-nos a vos compreender. Desejamos viver em ti. Desejamos colocar em ação os teus ensinamentos. Ajudai-nos, Senhor. Clareai a nossa capacidade de raciocínio. Acalmai as nossas emoções perturbadoras. Encaminhai possíveis entidades perturbadoras que tenham se aninhado a nós. Envolvei a grande família humana, Senhor Jesus. Abençoai a terra. Que os homens se aquietem e te ouçam. E que o teu reino de paz se instale em definitivo em todas as mentes, em cada coração. Graças a Deus. Como é que vocês estão se sentindo agora? Que diferença, não? Ah, meus irmãos, eu sinto uma diferença. Eu percebo luzes que descem do céu a nos envolver, a nos proteger. Continuemos firmes no nosso propósito de autoconhecimento, de adequação do nosso comportamento às orientações do Cristo, observando o teor dos pensamentos e acolhendo aqueles que estejam em alinhamento com as leis divinas e deixando passar aquilo que não nos pertence mais, aquilo que não diz respeito ao nosso desejo de saúde mental, emocional, física e espiritual. Hoje eu trago para a nossa reflexão dentro do nosso curso em Felicidade, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o quinto, no item 18. Esse texto que nós vamos trabalhar, ele é renovador. Ele é portador de uma energia que vai nos ajudar a refletir na forma melhor de nós lidarmos com as situações que, na realidade, a rigor são difíceis, são desafiadoras, ferem o nosso desejo de paz, de serenidade, de alegria, de felicidade, mas que elas, se observadas de uma maneira mais profunda, são grandes professores para a nossa felicidade, para a nossa alegria de viver, para a mudança que nós desejamos. As situações que se nos apresentam difíceis, notadamente, são convites para uma renovação e um aprendizado, a fim de que mais tarde nós possamos, com mais maturidade, aproveitarmos circunstâncias que virão e que nós deixaríamos passar por não percebermos, por nos faltar maturidade. Então, nada vem sem sentido na nossa vida. Você que está me acompanhando aqui, meu irmão querido, minha irmã querida, o sofrimento, a dificuldade, a doença, a falta de amor nos relacionamentos, tudo isso tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Falando isso com vocês, eu anotei, me recordei, anotei de uma passagem de Paulo de Tarso, que ele diz, na qual ele diz que tem um espinho, tinha, né? Um espinho cravado na carne. A gente não sabe o que era. A gente imagina um desafio que ele estivesse passando. Aí ele diz assim: eu tinha um espinho na carne. Já havia orado ao Senhor 3 vezes. O Senhor respondeu. Olha a resposta de Jesus a Paulo. O meu poder, não, ele fala, não. Como a dizer, não vou tirar o espinho. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e a minha graça te basta. Entendemos assim a fraqueza como a dor, a dificuldade que a pessoa esteja passando, que acaba impulsionando-nos a um amadurecimento, a refletirmos, a buscarmos saída, a buscarmos ajuda, a trabalharmos um lenitivo para aquela dor. Aquilo nos movimenta, nos ajusta. Então, veja essa frase de Jesus. Ele diz que não vai tirar o espinho de Paulo e diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer, o meu poder, o nosso poder se aperfeiçoa na dor, no desafio. E o desafio geralmente não é fácil, não é doce, senão não seria desafio. Ele nos impulsiona a sair da zona de conforto, a buscar a solução, a amadurecer, a aprender para podermos superar. E a minha graça te basta. Quer dizer, o amor, o amparo, a orientação, o cuidado, a proteção do Cristo continuará conosco. E aí, esse item, bem e mal sofrer, que é o item 18 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Quer dizer, para os aflitos, o reino dos céus. Ele não se referia aos sofredores em geral. Essa fala é de um espírito chamado Lacordaire, que era um frade na Terra. É muito significativa. Então, ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, quer estejam sobre um trono ou na miséria. Essa frase inicial já nos faz pensar o seguinte: nós muitas vezes achamos que as pessoas que têm recurso financeiro, as pessoas que têm poder, as pessoas que brilham, as pessoas que estão num trono, não têm problemas. A gente vê aí essas famílias que são descendentes de reis, rainhas e que ainda trazem esses títulos. Nossa! A gente pensa naquela princesa Diana, a forma que ela desencarnou, as dificuldades no casamento, as difíceis tramóias nas quais ela era envolvida. A gente vê agora o próprio ex-marido dela padecendo por problemas graves, de uma doença muito difícil. Nós vemos a sua nora, a princesa Kate, né, que deve chegar a ser rainha da Inglaterra, passando por doenças, passando por desavenças, passando por dificuldades, de tratamento na própria família. Enfim, passando vexames, até tratos não muito agradáveis, difíceis. Então, nós vemos o seguinte: a pessoa pode ser milionário e pode passar por problemas tão graves, tão difíceis, muito maiores do que outros que podem estar num estado de pobreza. Então, na realidade, os desafios são para todos, mas cada um tem desafios apropriados ao seu processo de evolução, tudo de acordo com as nossas escolhas do pretérito, de outras existências, de acordo com o nosso planejamento encarnatório. Então, as coisas, a nossa vida, as circunstâncias, as pessoas que comungam conosco, elas, em realidade, não vieram por acaso. Então, agora nós vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo. Nós voltamos já já. Fique conosco.
Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira.